Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 10 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a HBO, que anunciou uma espécie de série interativa. O nome dessa série é Mosaic, que é mosaico em português, né? Ela é do diretor Steven Soderbergh, e ela vai aparecer primeiro na forma de um aplicativo que vai ser lançado no mês que vem. Nesse app, as pessoas vão poder tomar decisões que influenciam no rumo da história, então vai dar pra jogar, basicamente, né? Assistir várias vezes, tomando decisões diferentes para poder chegar a finais diferentes também. Aí, dois meses depois, em janeiro do ano que vem, né? Essa série vai pintar lá na HBO e vai trazer 8 episódios pro pessoal poder assistir e comparar, basicamente, a série que tá na TV com a série que cada um montou sozinho no aplicativo em casa. E enquanto isso, no mundo dos games, pintou uma espécie de jailbreak pro Super Nintendo Classic Edition que deixa o pessoal instalar jogos que não vêm ali na memória. O nome dessa ferramenta é Hack-X2 e ela altera o sistema, instalando o emulador ali na memória. Feito isso, a galera consegue carregar ROMs, outros emuladores e até jogos de Nintendo ali no console, o que muito provavelmente anula a garantia do aparelho, então vale pensar duas vezes antes de fazer. Ontem a Amazon anunciou um desconto de $30 no preço do dispositivo Echo Show, o que veio umas duas semanas depois do Google ter obrigado a empresa a tirar o app do YouTube lá do sistema. Ninguém sabe ainda se esse é um corte permanente no preço ou se é só uma ação promocional para fazer o Echo Show virar notícia e tentar deixar essa ausência do YouTube para trás, mas fato é que agora o produto está mais barato e o negócio vai ser esperar para ver se ele continua chamando a atenção do mercado. E agora o assunto é a Microsoft, que pode ter decretado o fim do Windows Phone pela milésima vez. Dessa vez, a notícia veio lá da conta do Twitter do Joe Belfiore, né, que é o vice-presidente do Windows, e ele disse que agora o Windows 10 Mobile vai ficar numa espécie de modo de manutenção. Ele comentou que a Microsoft vai continuar publicando atualizações de segurança e com correções de bugs lá para o sistema, mas não vai mais desenvolver novos recursos ou hardwares para esse segmento. E ainda sobre a Microsoft, a Cortana ganhou integração com vários ecossistemas de objetos domésticos conectados. Pintou lá nos ajustes da assistente uma área nova chamada Connected Home e ela mostra compatibilidade com produtos da Nest, da Philips, da Wink, da SmartThings e da Instion. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que anunciou que vai começar a moderar manualmente os anúncios que tenham temas políticos, religiosos, étnicos ou sociais. Eles explicaram que a partir de agora, só depois dessa revisão manual, é que os anúncios vão ser publicados lá no site, numa medida que, obviamente, né, é para impedir que o Facebook volte a ser usado como uma espécie de arma de desinformação em massa. E ainda sobre esse assunto, ontem o Washington Post disse que o Google encontrou indícios de que os russos usaram o YouTube, o Gmail e a rede de publicidade DoubleClick na campanha de influência para a eleição do Trump. As fontes do post disseram que o Google encontrou lá um investimento de coisa de $100 mil em anúncios e que eles estão investigando a coisa toda ainda, né, para ter certeza antes de comentar oficialmente. Quem escuta o Loop Matinal sabe que $100 mil foi mais ou menos o que os russos gastaram lá no Facebook para atingir milhões de pessoas, né, com conteúdos que foram compartilhados bilhões de vezes, então parece que esse estrago causado pelos russos está prestes a ficar ainda maior. E ainda sobre o Google, deixa eu comentar que a Alphabet ganhou uma autorização do equivalente à Anatel lá dos Estados Unidos para mandar balões com internet para Porto Rico. Esses balões, conhecidos como Project Loon, podem ser usados como substitutos de torres de celular e a Alphabet vai mandar 30 deles lá para a região de Porto Rico. Eles vão oferecer conexão à internet durante mais ou menos 6 meses para o alívio de mais de 90% da população que está sem alternativas para se comunicar. E por último, sobre a empresa, deixa eu comentar que a Waymo, que é aquela subsidiária de carros autônomos da Alphabet, vai começar a veicular uma campanha de informação a respeito de carros autoguiados lá nos Estados Unidos. Além da Waymo, algumas outras organizações ligadas a esse mercado também vão promover essa campanha, com o objetivo de esclarecer dúvidas, informar a galera e, essencialmente, fazer o pessoal perder o medo dessa tecnologia à frente da chegada desses carros lá nas ruas americanas. Bom, e já que o assunto é carro autoguiado, deixa eu comentar que a GM comprou, por um valor não divulgado, uma startup chamada Strobe, que é especializada em reconhecimento de ambientes e de distâncias com sensores a laser. Essa tecnologia, chamada LiDAR, L-I-D-A-R, é uma das mais importantes para esse mercado de carros autoguiados, e com essa compra a GM espera conseguir acelerar ainda mais o desenvolvimento dos carros autônomos da montadora. Bom, e agora eu vou falar sobre o Discuss, que é uma das plataformas de comentários de sites mais usadas do mundo. O Discuss pode ser instalado em sites e blogs e facilita bastante a administração e a postagem de comentários das matérias, mas o que acontece é que eles pisaram feio na bola. Dia desses, eles descobriram que os servidores deles tinham sido comprometidos e que os dados de quase 18 milhões de usuários tinham sido roubados, só que tem um detalhe importante aí. Esse roubo de informações aconteceu em 2012, o que significa que os dados de quase 18 milhões de pessoas estavam em poder dos hackers há quase de 5 anos, sem ninguém saber. O Discuss disse que as informações roubadas incluem e-mails, nomes de usuários e alguns outros dados em texto puro, bem como as senhas criptografadas de todas essas contas, e falaram que anunciaram a brecha só um dia depois deles mesmos terem descoberto. Ainda assim, eles disseram que já entraram em contato com todo mundo que foi afetado pelo vazamento, pedindo para essa galera redefinir a senha, né, e trocar a senha de outros serviços também, no caso de quem cai na besteira de usar a mesma senha em mais de um lugar, e se comprometeram a continuar informando o pessoal conforme eles mesmos forem descobrindo mais informações a respeito dessa invasão. E enquanto isso, lá na Apple, ontem o Tim Cook deu início a uma espécie de tour lá pela França. Ontem mesmo ele se encontrou com o presidente francês para falar sobre o papel da Europa quando o assunto é educação, capacitação, o mercado de startups e impostos, mas ele aproveitou para passar por uns outros lugares importantes também. Ele deu uma passada por algumas startups e visitou uma empresa chamada Eldin, que é uma das fornecedoras de peças e tecnologias para o Face ID do iPhone X. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ontem ela liberou a segunda leva de betas da próxima atualização, né, do iOS, tvOS, watchOS e macOS. O destaque ficou pro beta do iOS 11.1, que, como eu comentei ontem, né, trouxe dezenas de novos emojis e também trouxe de volta o atalho do multitarefa pelo 3D Touch, que estava fazendo bastante falta. E já que o assunto é a atualização do sistema, deixa eu comentar que pintou um estudo que mostrou que o iPhone não fica mais lento quando sai um iOS novo. Uma empresa chamada FutureMark mediu o rendimento dos iPhones desde o 5S, né, todos os meses desde abril do ano passado e a cada versão nova do iOS, e eles concluíram que a performance da CPU não varia, ou varia ali entre os 5% para mais ou para menos a cada atualização. Se você quiser dar uma espiada nesse estudo completo, né, do qual tenho certeza que muita gente vai discordar, o link tá aqui na descrição. E ainda sobre a Apple, parece que a empresa voltou atrás e resolveu disponibilizar a versão 12.6.3 do iTunes, que ainda conta com a App Store. E isso vem umas duas semanas depois da Apple ter lançado a versão 12.7 do iTunes sem a App Store, e comentando esse lançamento, a Apple explicou que trouxe de volta esse iTunes com a loja por causa dos clientes corporativos que ainda dependem disso para administrar os telefones internamente. E por último, sobre a Apple, deixa eu comentar que o técnico de um time de beisebol chamado Arizona Diamondbacks foi multado lá nos Estados Unidos depois que ele usou o Apple Watch dele lá no banco de reservas durante uma partida. E isso é proibido pelas regras da liga, já que possibilita uma certa espionagem ali, deixa ele receber informações sobre a equipe adversária, e por isso ele levou essa multa, que por sinal vai ter o valor repassado para ajudar as vítimas dos furacões lá em Porto Rico. E por último hoje, eu vou falar sobre a BlackBerry, que ainda não desistiu e anunciou ontem o aparelho BlackBerry Motion. Na verdade, para quem não se lembra, hoje a marca BlackBerry pertence a uma fabricante chinesa chamada TCL e foi ela que lançou esse BlackBerry Motion. Esse é um aparelho de 5 polegadas e meia com tela Full HD, 4 GB de RAM e 32 GB de espaço expansível, é dual chip, tem bateria de 4.000 mAh, processador Snapdragon 625 e tem câmeras de 12 megapixels atrás e 8 megapixels na frente. Ele roda uma versão customizada do Android Nougat 7.1, né, e traz aqueles complementos seguros da BlackBerry, tipo o mensageiro BBM, a plataforma DTEC, e num primeiro momento ele só deve ser lançado em alguns países da Península Arábica, custando um pouco menos de $500. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um serviço, um produto, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! O mensageiro BBM, a plataforma de peças e tecnologias para o Face ID do iPhone. De novo. Cara, tá vindo bem, né?